No último dia 12, a Rádio Cidade deu destaque ao corte promovido pelo governo de Minas nas turmas de educação integral do ensino fundamental em todo o estado. Cerca de 81 mil alunos que se beneficiavam deste modelo, que amplia o tempo de permanência na escola, ofertando uma série de disciplinas extracurriculares, retornam para o modelo tradicional de meio período. Somente na região da 6ª Superintendência Regional de Ensino, sediada em Caratinga e composta por outras 23 cidades, o número de turmas da educação integral cairá de 29 para apenas 12. Milhares de famílias e profissionais da educação que aguardavam o início das aulas no próximo mês de maio, com jornada ampliada de 7 da manhã às 5 da tarde, estão frustradas.
O plano de metas do Plano Nacional da Educação prevê oferta de educação integral em ao menos 50% das escolas públicas até 2024. Minas já havia atingido o percentual de 45% e agora regride para 13,8%. Não bastasse a queda na qualidade do ensino, na contramão do PNE, o corte da educação integral também coloca em risco a segurança alimentar. Muitas famílias de comunidades pobres e vulneráveis contam com a escola para alimentar seus filhos. Nos dias de aula, eles se alimentam regularmente com arroz, feijão, legumes e carne. No café, há até frutas. Ao voltarem para casa após meio período escolar, várias crianças não poderão contar com alimentação adequada, uma vez que o Bolsa Família não é suficiente para custear todas as necessidades básicas.
Outro reflexo negativo é a segurança das crianças. Com pais trabalhando fora ou sem atividades esportivas e educacionais que preencham seu tempo quando não estão na escola, o lugar mais comum e convidativo é a rua. Ao invés de estarem em um ambiente seguro e de aprendizado, estes meninos e meninas estarão expostos, a partir de maio, a todo tipo de risco que a rua oferece. Nesta quarta-feira, a diretora da 6ª Superintendência Regional de Ensino, Landislene Gomes, e a diretora pedagógica Simone Camila Corrêa de Paula falaram sobre o impacto da medida na região. Simone, que escolas estavam inseridas na educação integral em Caratinga e que agora não terão mais este modelo? É possível também citar, ao menos em números, o impacto deste corte nos demais municípios da jurisdição?
No município de Caratinga, nós não teremos educação integral integrada na Escola Estadual Dom Carloto, que é a escola que desde 2007, né, permanece e participa da educação integral integrada, ainda quando era PROET. Ela aderiu, mas não foi contemplada neste ano. Na jurisdição da SRE, nós temos 12 escolas que foram contempladas com a educação integrada, que é diferente do número anterior. Ano passado, nós trabalhamos com mais ou menos 29 escolas na educação integral integrada, aí com mais ou menos umas 50, 55 turmas que foram contempladas com a educação integral integrada.
O que estes alunos perdem ao deixarem de frequentar a escola em uma jornada ampliada, voltando para o meio período?
Então, quando a gente fala em educação integral integrada, a gente fala na formação integral desses estudantes. A gente tem um enriquecimento curricular, né, dos estudantes que fazem parte deste programa. A gente sabe que os meninos, os estudantes vão perder, né, aulas que servem para enriquecer o currículo, né? Aulas de teatro, acompanhamento pedagógico em matemática, em língua portuguesa e outras oficinas. E a base, né, que todo mundo trabalha, que é o currículo de Minas, a gente sabe que as escolas vão se empenhar ainda mais para que essa falta da educação integrada nesse momento possa, de uma certa maneira, ser substituída por um trabalho mais organizado, mais monitorado da base regular, da base comum, que é o currículo.
Esta alteração do currículo escolar acaba tendo impacto na rotina das famílias, não é mesmo?
Existem comunidades, né, nas escolas que nós atendemos que, de uma certa maneira, dependem dessa educação integral integrada, né? Então, é claro que todos nós perdemos, né? Perde o estudante, perde a família, perde a comunidade, perde a sociedade. Mas nós não perdemos a esperança que essa educação integral integrada retorne, né, dentro da proposta, né, que o governo acredita que ele irá fazer nesse decorrer dos 4 anos que é da gestão, né, e que a gente vai retomar retomar essa educação integral integrada num tempo próximo aí, de acordo com as conveniências, né, que o governo vai vendo, e sendo possível ela retorna o mais próximo possível. Eu acredito nisso.
Que critérios foram usados para definir qual escola vai continuar com a jornada ampliada e qual escola terá a jornada cancelada?
Eles foram apontados a partir de questionários que os estudantes responderam na Prova Brasil, aplicado pelo INEP, né? Então, esse questionário, ele divide o nível socioeconômico e cultural das escolas, né? Acho que até o nível 7. O Estado, o governo do Estado, assumiu as escolas que foram consideradas ou foram colocadas no nível até o nível 3. Então, todas as escolas que ficaram até o nível 3, a partir das respostas desses questionários que foram dados pelos estudantes, elas foram contempladas na educação integral integrada.
Que escolas ainda terão educação integral a partir deste mês de maio no município de Caratinga, Simone?
Aqui no município de Caratinga, na sede, nós não teremos ainda nenhuma escola que irá desenvolver o programa. No distrito, nós temos a escola Professora Maria Fontes, que está localizada em Santa Luzia, e Manuel Cordeiro Lúcio, que está localizado no município de Cordeiro. Então, nós temos duas escolas dentro do município de Caratinga e mais 10 escolas nos outros municípios que estão na nossa jurisdição.
Agora também nós temos algumas questões para a diretora da Superintendência Regional, Landislene Gomes Landinha. Landinha, a gente está considerando aqui o impacto na educação, mas também deverá haver reflexos no mercado de trabalho. Como está a situação dos profissionais da educação envolvidos na educação integral e é esperado um número significativo de demissões?
A gente não teve nenhuma demissão, né? Não teve nenhum servidor que perdeu o cargo, né, em função de não ter iniciado a educação em tempo integral. Todas as contratações foram feitas para o regular e para a educação integral começa agora essas contratações. Por isso, não houve ainda demissões.
Mas deve estar havendo uma frustração por parte dos profissionais que estavam trabalhando até então, né? Agora eles sabem que não vai haver mais vagas disponíveis a partir deste ano.
A procura tem sido muito grande, porque desde 2007 já vem aquelas escolas, né, que têm costume de ter a educação em tempo integral e acabam esses servidores, né, permanecendo nessas escolas, né, devido aos critérios de tempo. Tiveram um susto neste momento, porque em alguns municípios, inclusive na sede de Caratinga, nós não teremos a educação em tempo integral e essas pessoas realmente que ainda estavam aguardando não serão contratadas neste momento, tendo em vista que não foi ainda autorizado educação em tempo integral nestes municípios e nessas referidas escolas, onde já vinha tendo desde 2007.
Há alguma sinalização de retomada do modelo ainda neste governo, nas conversas que a diretora vem tendo com representantes do governo do estado?
Minas, neste momento, inicia no novo desenho, e esse desenho muito voltado para essa questão da gestão financeira, mas nossas escolas, eu quero ressaltar aqui que o ensino regular, ele já iniciou desde 7 de fevereiro, com recurso para merenda em todas as escolas, manutenção e custeio em todas as escolas, e a gente sabe da crise que a gente vinha tendo, e hoje nós temos o transporte escolar de janeiro para frente, né? Ele está em dia, o aluguel dos prédios, porque a gente tem muitas escolas em prédios alugados, né? Já está neste ano, de janeiro para frente, ele está em dia, a merenda, tanto do governo federal quanto do estadual, está caindo rigorosamente no início do mês em todas as escolas, desde fevereiro. Com isso, as escolas estão, a máquina está rodando, as escolas estão trabalhando, eu não diria se as escolas estão muito tranquilas, não, mas elas têm recurso para estar movimentando. Por exemplo, a conectividade era um dos nossos gargalos, né? Hoje tudo a escola depende da internet e nós passamos, assim, um sufoco muito grande no ano de 2018, sem conectividade nas escolas, e isso nós já tivemos início desde fevereiro, né? Tem chegado computadores para as escolas, laboratórios de informática estão em pleno funcionamento em quase todas as escolas, onde não está, nossa equipe já está visitando para colocar em funcionamento. Então teve também esta parte, né, no regular, que a gente vem aí colocando que as escolas estão funcionando com mais tranquilidade este ano.
O que dizer, Landinha, neste momento, para as famílias dos alunos das escolas que têm contado com a educação integral nos últimos anos e que agora recebem a notícia de que os filhos só terão aula meio período?
Nós temos escola aí com 6 turmas aguardando, né, como por exemplo Ipaba, né, nós temos escolas aguardando com 6 turmas, escolas de 5 turmas, um número expressivo de alunos ansiosos aguardando. Essas escolas a gente está ligando para a secretaria, estamos em contato diretamente com a equipe da secretaria, com ofício dos inspetores escolares, a partir de visita em loco, um olhar muito específico aqui do gabinete, da equipe pedagógica, solicitando à secretaria o atendimento a essas escolas que, onde a gente tem um número expressivo e a gente constata a necessidade de acontecer.
A educação integral está confirmada em Caratinga para 5 turmas da Escola Estadual Professora Maria Fontes, no Distrito de Santa Luzia, e para 2 turmas da Escola Estadual Manuel Cordeiro Lúcio, no Distrito de Cordeiro de Minas. Como informado na entrevista que você acabou de ouvir, não haverá mais educação integral para turmas do ensino fundamental da Escola Estadual Dom Carloto, que funciona no bairro Esplanada.
Outras 10 escolas nos demais municípios da 6ª SRE permanecerão no programa. Elas estão localizadas nas cidades de Alvarenga, Entre Folhas, Iapu, Inhapim, Ipaba, São João do Oriente, Santa Rita de Minas, Tarumirim e Taparuba.
Segundo o governo do estado, estas escolas se enquadraram nos níveis 1, 2 ou 3 do indicador de nível socioeconômico, apontando grau relevante de vulnerabilidade social.